A gente vai conversar hoje, gente, sobre o câncer de intestino. Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o câncer colorretal ou câncer de intestino é o terceiro mais incidente na população brasileira. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre causas, sobre sinais de alerta, sobre tratamento, né, e principalmente sobre prevenção desse tipo de câncer. Agora, conversando ao vivo com o diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, o Dr. Hélio Antônio Silva. Dr. Hélio, seja bem-vindo ao Tarde Nacional. Tudo bem com o senhor?
Tudo bem, obrigado.
Um prazer conversar com o senhor sobre esse assunto importantíssimo, né? Eu estava vendo que estimativas do INCA de que nos próximos 3 anos a gente tem aí o Brasil registrando 44 mil novos casos da doença. A gente pode falar que a incidência dessa doença está aumentando no Brasil, doutor Hélio?
Sim, infelizmente a incidência do câncer de intestino ou do câncer colorretal vem aumentando no nosso país, ao contrário do que já ocorre na Europa e nos Estados Unidos, que como as medidas de prevenção lá já começaram bem antes, na década de 80, lá esse câncer já tem diminuído, mas aqui na nossa população, infelizmente, ainda está numa curva ascendente. Uhum. Como você disse, mais de 40 mil casos por ano no Brasil, são de 22 mil casos em homens, 22 mil em mulheres, que faz com que esse câncer na região sudeste seja o segundo e não o terceiro câncer mais comum. Uhum. Só perde para o câncer de mama nas mulheres e de próstata nos homens.
Nossa, doutor Hélio, e o que que fez, né, com que outros países conseguissem botar essa curva para baixo, ao contrário do Brasil, né? Quais são essas medidas preventivas, doutor Hélio?
Basicamente, nos Estados Unidos, o que conseguiu abaixar essa curva foi a colonoscopia, que é um exame preventivo, mas que muitas vezes ele pode ser o próprio tratamento. Uhum. Na colonoscopia, quando a gente identifica os pólipos, a gente já pode, no mesmo ato, retirar esses pólipos, o que a gente chama de polipectomia. E a polipectomia já está bem comprovado desde a década de 80, que diminui mais de 50% o risco e a incidência de câncer da neoplasia maligna. Depois de feita a polipectomia, você consegue reduzir mais de 50% a incidência desse câncer.
Uhum. E o que é o recomendável, o recomendado com relação à colonoscopia? A partir de que idade, independente de ter sintomas ou não, quando é que a gente tem que fazer esse exame, doutor?
Isso é importante a gente diferenciar. A colonoscopia ela é indicada para diagnóstico em qualquer pessoa que tem algum sintoma, por mais inespecífico que seja, como sangue nas fezes, dor abdominal, cólicas, alteração de hábito intestinal, perda de peso. Qualquer sintoma, mesmo que inespecífico, indica colonoscopia em qualquer idade. Uhum. A outra coisa é quando a gente fala de uma colonoscopia para prevenção. Aí a colonoscopia é indicada a partir dos 45 anos de idade, tanto em homens quanto em mulheres, desde que não tenha caso de câncer na família. Se a pessoa teve pai, mãe, irmão com câncer de intestino, a idade de começar a fazer a prevenção é 40 anos.
Perfeito. Então, essa idade de 45 anos, né, para quem não tem nenhum caso na família, é aquela pessoa que não tem nenhum sintoma, mas mesmo assim é importante fazer o exame. É isso, né?
Isso, isso. Uhum. Só sendo um pouco mais claro, até 2018 a idade recomendada era 50 anos. Essa idade abaixou nos Estados Unidos, porque ficou demonstrado que as populações mais jovens, ainda que o câncer não seja muito incidente, ele está aumentando. Uhum. O câncer está diminuindo a incidência nos pacientes com mais de 50 anos, mas de 30 a 50 anos o risco tem aumentado mesmo nos Estados Unidos. Então lá eles recomendam, a partir de 2018, que essa idade fosse reduzida para 45 anos.
Entendi. E o senhor falou, entre um dos sintomas, na questão do sangue nas fezes. Esse sangue é sempre aparente ou pode ser o que chamam de sangue oculto, doutor?
Quando a gente fala de sinais e sintomas, tem que ser o câncer, tem que ser o sangue aparente.
Sangue,
né?
Aparente.
Mas
tá.
Você tem razão. Existe um exame que é uma alternativa à prevenção, uma alternativa à colonoscopia, que pode ser pedido em pessoas que nunca viram sangue na CES, pessoas assintomáticas, aí também a partir dos 45 anos, quer fazer um exame de fezes normal, você não pode estar vendo sangue na CES, senão você já vai direto para a colonoscopia, mas você faz o exame de fezes, se acusar a presença de sangue, aí tem que fazer a colonoscopia. Isso é uma alternativa para quando a colonoscopia não está disponível, ou não está tão fácil assim, é uma alternativa a esse exame de pesquisa de sangue na fezes. Pesquisa de sangue oculto na
fezes. Entendi. E, doutor Hélio, a gente está falando muito de colonoscopia, mas tem muita gente que não sabe como que é feito esse exame e tem gente que tem um pouco de medo também, né? Queria que o senhor contasse para a gente como que é realizado esse exame.
Bom, deixa eu abrir um parênteses aqui, que você falou de um pouco de medo. Eu lembrei que é sempre bom a gente explicar primeiro, a diferença da coloproctologia para a urologia, né?
Uhum.
Tem muito estigma, porque essas duas especialidades têm o exame de toque retal no seu rol de exame. Então, muita gente escuta coloproctologia, a gente reduz a palavra para proctologia, só para ficar mais fácil de pronunciar, e acha que proctologia tem a ver com câncer de próstata. Não. Câncer de próstata é da área da urologia. Então, quem faz a prevenção de câncer de próstata é a urologia.
Uhum.
A proctologia faz a prevenção de câncer de intestino e, apesar desse nome ter um pouquinho de semelhança de próstata com prócto, prócto é do grego para ânus. Então, a proctologia cuida das doenças do ânus e do intestino.
Uhum.
Ânus, reto e intestino. Então, numa consulta com o proctologista, vai ser feito o toque retal, tanto em homens quanto em mulheres, para um exame local ali. Às vezes, alguns cânceres já são detectados no toque retal.
Uhum.
Mas a colonoscopia é um exame que vai ser feito com sedação, para quem não vai ver nada. Tem que ter um preparo de colo antes, então precisa tomar alguns medicamentos que vão eliminar a fezes. Então, você faz isso em casa, de véspera ou no próprio dia do exame. Chega no hospital ou na clínica para realizar o exame, vai ter um anestesista que vai pegar uma veia e fazer um sedativo. Não é uma anestesia geral,
uhum.
É simplesmente uma sedação. O paciente vai dormir por alguns minutos, 30, 40 minutos, mas o exame é um colonoscópio, é um sistema de fibra ótica, que é uma mangueirinha que vai ser introduzida pelo ânus e consegue filmar dentro do intestino.
Uhum.
Além da câmera, ele tem um canal de trabalho que você pode passar instrumentos cirúrgicos para fazer a polipectomia, para fazer biópsia. Mas é um exame que não tem nenhum desconforto. O paciente não vai ter consciência ali do exame, não vai sentir dor. Terminou o exame, acorda e vai para casa.
Uhum.
É muito comum o paciente acordar da sedação perguntando que horas que é o exame. Porque acorda tão bem, tão sem sentir nada, que dá uma sensação que você não fez o exame ainda.
Assim como a endoscopia, né, doutor? Deve ser mais ou menos parecida a sensação,
sim,
né?
Tem muitas cidades que fazem a endoscopia com a sedação mais leve, e aí uhum. O paciente tem uma sensação, uma percepção do exame.
Uhum.
Na colonoscopia, não. É uma sedação realmente mais profunda, que a pessoa não vai ter nenhuma sensação, nenhuma noção de que fez o exame. É mais tranquilo, inclusive, com a sedação é um pouco mais profunda que a sedação da colonoscopia. Da endoscopia, quer dizer.
Uhum. Não vai sentir nada, né?
Nada.
E, doutor, foi muito importante que o senhor colocou, né, do coloproctologista, porque é esse, então, o especialista que a pessoa tem que buscar para ou para investigar ou para fazer a prevenção. É isso, né?
Isso.
E, doutor, queria te perguntar também sobre fatores de risco. Você falou um pouquinho da questão genética, né? Tem outros fatores de risco ligados à alimentação, ao estilo de vida, que podem levar a esse tipo de câncer?
Tem, sim. A genética é o mais importante, mas ela não aumenta demais o risco de câncer de intestino, não. Porque é um risco que já é grande para todo mundo. Como
uhum.
nós falamos no início, é o segundo tumor mais comum, tanto em homens quanto mulheres. Então, qualquer família, mesmo que não tenha tido caso, está sujeito a ter o primeiro caso de câncer de intestino.
Uhum.
O fator mais importante, fator de risco mais importante depois da genética é o tabagismo. Cigarro, consumo de cigarro aumenta muito o risco de câncer, de todos os cânceres, e inclusive o câncer de intestino. Mas tem outras coisas, obesidade, aprovado que aumenta muito o risco de câncer de intestino, alimentos com muito conservante, principalmente embutidos, também tem um papel muito importante, tem carcinógenos na dieta que aumenta o risco de câncer de intestino. Então, a prevenção que a gente diz primária, porque como nós falamos, a colonoscopia, a gente chama de a polipectomia, a gente chama de prevenção secundária. É ir lá e retirar o pólipo para o pólipo não evoluir para câncer. Uhum. Mas a prevenção primária é justamente uma mudança nos hábitos de vida. Diminuir o consumo de proteína de origem animal, principalmente carne, gordura, carne vermelha e gordura, parar com o consumo de cigarro, fazer um controle adequado de peso e uma dieta mais saudável com muita fruta, muita verdura, dieta rica em fibra.
Pois
é. Mas ajuda a prevenir. Além disso, atividade física também ajuda a controlar o peso, ajuda a regular a função intestinal e contribui para diminuir o risco de câncer de intestino.
Uhum. Qual que é a função das fibras, hein, doutor? Porque tem gente que, a gente sabe, né, todo mundo sabe que as fibras fazem bem para o nosso sistema digestivo, mas eu queria entender o porquê. O que, que as fibras fazem no nosso intestino, doutor?
Tem dois aspectos aí que as fibras podem contribuir para a prevenção de câncer de intestino. Elas ajudam a regular o hábito intestinal. Quem come mais fibra, ingere mais água, vai mais ao banheiro, evacua mais as fezes. E com isso você diminui o tempo de contato que essas substâncias nocivas ficam no intestino. Por exemplo, se ingeriu alguma substância com algum potencial carcinogênico, se o intestino é preso, aqui fica muito tempo em contato com o intestino, aumenta o risco de lesão. Com o intestino funcionando melhor, você diminui aí o tempo de contato desses carcinógenos com a mucosa do intestino.
Uhum.
Mas o fator principal aí é de regular mesmo o hábito intestinal e evitar a constipação.
Uhum. Doutor, então vamos falar de tratamento, é importante, né? A gente viu alguns casos recentes de pessoas famosas, né, com câncer de intestino, inclusive algumas pessoas que chegaram a falecer por essa doença, o Rei Pelé, né, o Roberto Dinamite. Então, isso assusta bastante as pessoas, mas pelo que eu vi, eu queria que o senhor me respondesse, com o diagnóstico feito precocemente, há tratamento e há cura, né?
Sim, o câncer de intestino ele pode ser feito o diagnóstico em vários estágios. O estágio 1, que é aquela doença bem localizada, só no intestino, que não mandou células malignas para outros órgãos, ele tem um índice de cura maior do que 90%.
Nossa,
então,
que bom.
Então, além da prevenção por colonoscopia, que é retirar o pólipo e evitar que o pólipo vire câncer, colonoscopia também consegue fazer um diagnóstico mais precoce, de pegar o câncer nessa fase mais inicial, e aí o tratamento, a cirurgia, que é o tratamento principal para curar o câncer de intestino, consegue resultados bem melhores nesses estágios iniciais.
Uhum.
O que eu vi aí na TV e nos jornais, que me parece que aconteceu com o Pelé, é que ele teve metástases hepáticas, que é quando a gente já chama de estágio 4. O câncer já mandou células para outros órgãos, principalmente para o fígado. Ainda é possível tratar metástases hepáticas do câncer de intestino. Às vezes, uma cirurgia no fígado consegue curar uma metástase hepática, mas aí numa porcentagem bem menor. O índice de cura numa situação dessa já é menos de 20%.
Uhum, entendi. Mas é importante, o senhor traz um dado muito relevante e bastante animador, né? Porque é isso, né? As pessoas que descobrem essa doença não podem desanimar, né, doutor? Tem tratamento, o senhor falou aí do índice de cura de 90% aí no estágio inicial, então é bola pra frente e cuidar da saúde, né?
E não pode ficar esperando sintoma, porque infelizmente essa doença é silenciosa. Eu já tive pacientes que já estavam no estadio 4 com metástase hepática e não sentiam nada.
Uhum.
Foram fazer um ultrassom e aí descobriram as metástases hepáticas. Com isso, foi procurar a origem do tumor e descobriu que era um tumor de intestino. Então, assim, às vezes o tumor dá sintomas, tipo sangue nas fezes, mas na maioria das vezes é uma doença que evolui silenciosamente sem provocar sintomas. Então, a pessoa deve fazer mesmo a prevenção. Não adianta ficar, não sinto nada, eu não vou ao médico. No caso do câncer de intestino, isso não funciona. Tem que ser feita a prevenção, exatamente quem não sente nada mesmo.
Tá certo. Doutor, só antes de encerrar nosso bate-papo, chegou uma dúvida de uma ouvinte aqui, a Kátia de Vanderlândia, Tocantins. Gasparzinho, posso tocar o áudio da Kátia? Vamos ouvir o que que ela conta pra gente.
Oi, Juliana, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta pro doutor, assim, porque meu pai passou por todos esses processos, sabe? Todos os tipos de exame meu pai passou. Ele teve o câncer no intestino grosso, né? E aí, eu queria saber do doutor, assim, por que que os médicos não tiraram a colostomia do meu pai? É, quanto tempo fica a pessoa com colostomia? Entendeu? Porque quando meu pai foi, ele chamou meu pai para tirar a colostomia, que é a bolsa, né? Meu pai não resistiu. É, tipo assim, a tripa, sabe? Eu não sei nem como explicar. Ficou muito frágil e não teve como fazer aquele colamento, assim, entendeu? Aí sei que no meio da história, meu pai acabou morrendo, né? Deste problema. E mais, meu pai ficou 9 anos com a colostomia. Aí eu penso assim, será se é normal ficar um tanto de tempo desse com a colostomia? Aí eu queria saber do doutor, quanto tempo a pessoa, o paciente fica com a bolsa, né? Com a colostomia. Porque pra mim, eu até conversei com meu irmão, que meu pai passou muito tempo com essa bolsa. A gente acha que não era um tanto de tempo desse para ele ficar. Eu acho que o médico tinha que ter adiantado, né? Tirar a colostomia do meu pai. Eu queria que ele explicasse um pouquinho sobre isso aí.
Ah, obrigada pela sua participação, Kátia. Doutor, em que casos é indicado essa questão da colostomia, que é aquela bolsa, né? Que é acoplada ali no abdômen da pessoa, né?
Isso. A colostomia, ela é uma, como que eu diria, me fugiu a palavra aqui que eu queria, mas assim, é um artifício que a gente usa para proteger uma anastomose do intestino, principalmente quando o tumor é muito perto do ânus, tumor no reto. A cirurgia de tumor no reto, o índice de complicação chega em torno de 30%. Então, a gente lança a mão desse artifício, que é a colostomia, para reduzir essas complicações. E existe também a colostomia definitiva. Quando o tumor é muito perto do ânus, o ânus tem que ser retirado junto com o tumor na cirurgia. Então, a pessoa fica com a colostomia para sempre. Então, ela perguntou em quanto tempo tem que tirar. Algumas pessoas é nunca, ou seja, a colostomia é definitiva. E quando a gente usa a colostomia protetora, que é aquela colostomia provisória, vai depender das condições clínicas do paciente. Às vezes ele não tinha condições de fazer essa cirurgia, tanto que ele faleceu quando foi feita a cirurgia. Então, eles podem ter postergado exatamente com receio desse fechamento, que aparentemente deu bem errado, o paciente faleceu. Então, às vezes, a colostomia é provisória, mas ela acaba sendo definitiva pelas condições do paciente. Então, não existe uma resposta padrão. Às vezes, a gente usa a colostomia ou até uma ileostomia, que é quando essa bolsa é colocada no intestino delgado. Ela pode ficar aí 1 mês, 2 meses e o paciente já tem condições de fazer a cirurgia de reversão. E, às vezes, não faz nunca, porque não tem condições clínicas para isso. Como a colostomia é para proteger, muitas vezes ela salva a vida. Então, não tem uma resposta certa. Bater o martelo, falar o tempo, ideal é 30 dias. Não, varia de paciente para paciente. E, às vezes, infelizmente, é uma condição definitiva.
Aí eu fico com uma dúvida, doutor. Essa cirurgia, esse procedimento, não sei nem se é cirurgia, procedimento de retirada de colostomia, é um procedimento delicado? Porque eu já ouvi mesmo alguns casos de pessoas que faleceram, que estavam bem com a colostomia e, na hora de reverter esse processo, acabaram falecendo. É um procedimento delicado, doutor?
É, sim. Qualquer anastomose intestinal é delicada. Anastomose intestinal são os pontos que a gente faz para unir duas partes do intestino. Quando essa anastomose é muito arriscada, a gente usa exatamente a colostomia para proteger. Mas o fechamento da colostomia em si é uma anastomose. Você tira aquela parte que ficou ali para fora e tem que dar pontos, unindo as duas partes do intestino. E esses pontos têm um risco de ter alguma perfuração lá. A gente chama de deiscência, mas é uma palavra difícil. Escapou ali um ponto. Uhum. E se escapulir um ponto, tem vazamento de fezes dentro da barriga. Isso é uma coisa bem grave. Uhum. Então, apesar do risco do fechamento de colostomia ser menor do que do anastomose primária lá na primeira cirurgia, ainda assim é uma cirurgia delicada que pode, inclusive, provocar a morte.
Entendi. Tem que ser, então, muito bem avaliado cada caso, né, doutor? Uhum. Olha, doutor, agradeço muito sua participação, tirou todas as nossas dúvidas e o mais importante, né? Fez o alerta e deixou esse recado para que a gente cuide da própria saúde, não negligencie a nossa saúde, né, doutor Hélio? Que a gente busque a prevenção, é sempre o mais importante, né?
É verdade. Eu agradeço em nome da Sociedade Brasileira de Colopatologia e coloco à disposição, sempre que vocês quiserem conversar sobre prevenção de doenças do intestino, pode entrar em contato conosco.
Muito obrigada, doutor Hélio. Um abraço enorme, um bom trabalho para o senhor. Até a próxima.
Até, obrigado. Boa tarde.
Eu conversei com o doutor Hélio Antônio Silva, diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Coloproctologia.